preconceituosa de que museu não é um lugar atual, é um lugar antigo. Em Salvador nós temos muitos espaços de cultura, claro. Salvador é a primeira capital do Brasil e não seria nem justo que não fosse assim, né? Eu acredito que os museus de Salvador, eles oferecem um vasto e rico acervo a todos nós, que precisamos conhecer. Porque, geralmente, quando nós viajamos, nós vamos a museus, né? Nós vamos aos pontos turísticos da cidade, do local, e também vamos visitar um museu. Por que que nós não vamos visitar o museu da nossa cidade? Que são tantos, são tão ricos, tão cheios de história, de arte, de criatividade, com atividades para todos os públicos, para todas as idades. Então, visitar os museus significa conhecer um pouco da nossa história, porque a gente não pode viver sem conhecer a história, porque sem história a gente não tem presente nem futuro. Então, visitar museu é isso. É você estar antenado com o que acontece no seu mundo. Eu trabalho no Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Fica ali na Piedade, um espaço aberto ao público de segunda a sexta, das 13 às 18 horas. Nós temos uma vasta agenda cultural, com palestras, cursos, eventos. E eu estou convidando vocês para fazer uma visita a esse espaço. Sou eu que vou guiar vocês, vou conversar com vocês, vou mostrar o nosso acervo e gostaria que vocês aparecessem trazendo também suas contribuições, que a gente possa fazer um diálogo sobre tudo o que está acontecendo na cidade e no mundo através das obras de arte. Como é que as pessoas viviam, como é que as pessoas se comportavam, como se relacionavam. E isso a gente pode fazer através do mobiliário do GHB, das pinturas do GHB e de tudo que a gente tem lá em outros espaços da cidade. Então eu convido mais uma vez, participem dos eventos da cidade, Museu de Arte Contemporânea, Museu de Arte da Bahia, Museu de Arte Moderna da Bahia, o Museu do Mar Aleixo Belov, que é uma história belíssima de um homem que ainda está vivo, muito vivo e com uma história belíssima para contar, um museu novo, fica no Santo Antônio, além do Carmo, os Fortes de Salvador, a Casa de Jorge Amado, o Museu Casa de Jorge Amado, a Casa do Rio Vermelho, que também é fantástica, toda a história de Jorge Amado. E o MAFRO é o Museu Afro, que fica situado no Terreiro de Jesus. Ele é um dos museus da Universidade Federal da Bahia, um rico acervo sobre toda a cultura de matriz africana. Vale muito a visita. No mesmo prédio do MAFRO, a antiga Faculdade de Medicina da Bahia, o Museu de Arqueologia e Etnologia, também faz parte do complexo UFBA, né? Dos museus da UFBA. O Museu de Arte Sacra e tantos outros. Então, pessoalmente, a gente vai conversar mais sobre isso e vamos visitar os museus da cidade.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você. Muda, nasce uma nova Bahia.
Vida distante é um desafio atrás do outro, né não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E quem vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tô vendo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Não, ainda não chegamos onde queremos.
Mas quem tá do seu lado com o pé de meia pra você não largar a escola?
Governo do Brasil.
E quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Governo do Brasil.
Quem enfrentou os super ricos do país pra garantir imposto de renda zero pra quem ganha até R$5.000?
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
O São João da Bahia tá, 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 tá cada vez maior. Tá, 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 tá. Tem festa e tem folia em todo canto do estado. Um estado de alegria. É a nova Bahia, vem pro nosso lado. É na Bahia, ia, ia, o maior São João. É o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Olá, boa tarde, boa tarde. Fora da Caixa, pensadores fora da caixa. Vocês que estão aí ligadinho aqui na sua Cardeal FM 106.1, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. E nós estamos aqui para isso mesmo, para ajudar você a se transformar. E a gente se transforma quando a gente também tem conhecimento, fazemos network, estamos conectados com o universo, aquele que nós estamos fazendo parte. E hoje nós queremos conversar com uma empreendedora que está exatamente fazendo isso, pensando fora da caixa, se reinventando e trazendo, fazendo um novo traçado, um novo caminhar para a sua vida, convidando outras empreendedoras também a estarem nessa caminhada de descoberta. Porque pensar fora da caixa, gente, é isso. É não se limitar ao que nós estamos sendo hoje. Mas o que, que eu posso ser amanhã? O que, que o momento presente me diz como oportunidade para que eu possa ressignificar e, quem sabe, até pivotar, né, o meu negócio, o meu trabalho? Você também está vivendo essa fase de se reinventar, de se rever, de ver qual é o seu papel no mundo e como você pode contribuir de uma forma mais assertiva, alinhando o seu momento pessoal com o seu momento também profissional e fazendo uma entrega realmente que faça sentido. Essa mulher é a Rosemarie Brito, ela que é empreendedora, consultora de negócios, é embaixadora de crédito da Sincobi e mentora também de mulheres, gestora comercial, estudante agora nessa nova versão, integrando também, e ela veio aqui também para contar um pouco dessa novidade, como integrar a psicanálise no trabalho dos negócios. Hoje vamos falar sobre posicionamento e uma maturidade empreendedora. Como será que a gente alcança essa maturidade, hein, Rose? Seja bem-vinda, uma ótima tarde para você.
Integrando. Oi, Tati, boa tarde. Prazer meu. Muito obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui no Fora da Caixa. Muito feliz.
E a gente também que fica muito feliz de poder estar conectada com você e poder trazer, beber nessa fonte da sua experiência. E hoje você traz para a gente esse convite de falar sobre posicionamento e maturidade empreendedora. Faz aí uma introdução para a gente, Rose, para que a gente possa situar dentro desse tema e ir dialogando a partir daquilo do que você se propõe a trazer.
Pronto. Quando eu falo de posicionamento, Paty, eu falo de como a gente deve se posicionar, né, de acordo com o mercado, né, como que o mercado consegue te enxergar por fora, né, e como eu sou consultora de negócios, a gente, nesse percorrer, a gente tem visto muitas mulheres que ainda não se posicionaram. Elas são mulheres que são capazes, são mulheres que já estão no comércio, já estão atuando, cheias de dons e talentos, mas elas não conseguem se enxergar ainda como um empreendedor ou como um empresário. Na verdade, ela ainda está naquela coisa do... Ah, eu só faço um bolinho, né? Ah, eu estou fazendo isso aqui, no momento está sendo minha renda extra, ou até que seja a renda fixa, mas, na verdade, ela ainda não se enxerga como uma empreendedora, como uma empresária. Então, quando eu falo de posicionar, é você definir para que o mercado consiga te enxergar, né, como um empreendedor ou como uma empresária. E a maturidade, como a palavra já diz, é algo assim que elas também têm tido muita dificuldade, porque muitas ainda estão no CPF, né? Elas ainda não conseguem migrar para o CNPJ. Às vezes por medo, às vezes porque acha que vai ter mais um custo, mas na verdade é um investimento, né? Primeiro que você... Quando você migra do CPF para o CNPJ, você já mostra ao mercado, você já mostra aos seus clientes que você está se profissionalizando, né? Então, a gente precisa abrir a mente dessas mulheres para que ela traga essa maturidade para dentro dos seus negócios.
Ótimo. Maravilha. Rose, agora tem várias camadas aí, né, nesse posicionamento. O primeiro delas é descobrir, assim, qual é o meu talento, né? Qual é a minha habilidade? Isso. Às vezes até ela tem, eu vi, tem muitas mulheres, às vezes, ela diz, meu Deus, mas eu sei, eu tô fazendo um pouco de tudo. Eu faço crochê, mas eu também faço geladinho gourmet, mas também Isso. Eu gosto, eu animo festa, ó, mas também se você precisar, eu também sou trancista. Então, ela Isso. faz um pouco de tudo naquela questão mesmo da sobrevivência, tipo assim, ó, tô atirando para tudo quanto é lado, porque eu preciso sobreviver. Vai que o que esteja bombando agora é a trança, daqui a pouco é outra coisa. Mas aí ela, no meio desse mix, ótimo que ela tenha essa variedade. Mas como você disse, como é que o mercado vai enxergar ela e vai chegar até essa mulher? Com o quê que ela vai se posicionar? Né? No que ela vai se firmar? Que ela vai desenvolver a técnica? Que ela vai inovar? Então, às vezes, o primeiro ponto é esse, é dizer assim, tá, para onde eu vou? Às vezes elas estão perdidas, saíram atirando para tudo quanto é lado, ou quando tem coisa demais, faz tudo, ou então fica naquela assim, mas será
que eu, esse bolo que eu faço aqui para minha família, para o meu filho, para minhas amigas, será que eu posso viver disso, gente? Eu posso ser realmente empresária? É essa clareza, acho que o primeiro ponto é clareza. Sim. Quero ser empreendedora ou por necessidade. Muitas das vezes acontece isso, foi uma doença. Ah, eu tive filho, tive que ficar em casa. Tive um acidente, meu filho teve um acidente, de repente meu filho virou cadeirante. Sim. Eu precisei me dedicar a ele, né? Tive um câncer de mama, parei tudo. E aí tive que sair do trabalho, tive que empreender. Aí, quando ela se vê empreendedora por uma necessidade, primeiro caminho desse posicionamento passa muito por isso, dessa clareza do que, onde eu vou empreender.
Isso, verdade. Eu encontro muitas dessas mulheres, não são poucas, que, na verdade, pela necessidade, a maioria das pessoas que empreendem, eu encontro pouquíssimas que estão empreendendo por uma renda extra ou porque resolveu sair da CLT e abrir seu negócio. A maioria delas é por necessidade mesmo, como você bem falou. E essa questão de você ter vários nichos e você ser aquela pessoa articulada que você consiga trançar cabelo, fazer um bolo, é legal, é, mas só que o mercado não consegue te enxergar, porque, como você falou, não tem clareza, não sabe, na verdade, qual é o seu segmento. Então, assim, normalmente eu oriento elas o seguinte: pegue desses segmentos que você tem habilidade e dois que eles se casem, que eles se falem, que eles tenham uma comunicação, né? Um exemplo, eu peguei um rapaz que ele trabalhava com comida baiana, ele cozinhava, cozinha muito bem, e ele já fazia comida baiana para os amigos, para a família, quando tinha um aniversário, comentava com ele. E do outro, de outra, e ele também era consultor também, trabalhava também com consultoria, ligada à parte de tecnologia. E aí ele queria casar um com o outro. Eu falei, são dois segmentos totalmente distintos. Eles não se comunicam. Então, assim, você vai ter que escolher qual dos dois, porque todos os dois demandam tempo. Então, vai terminar que algum deles você não vai poder se dedicar 100%, e não vai fazer a entrega que você precisa fazer para o seu cliente. Então, é importante que o produto se case. Aí foi que ele falou, Rose, já que então você me deu essa ideia, como eu sou cozinheiro também, além da comida baiana, eu desenvolvo muito bem a parte de quitutes, né? A cocada, o acarajé, o abará, a sarinha. Aí eu falei, pronto, agora você achou outro nicho que também está dentro da gastronomia, na área de alimentação, e que vai casar muito bem com a comida baiana. Então, a consultoria que eu fiz, eu fiz um plano de ação para ele, e ele está atuando exatamente, porque eles se falam, eles se comunicam. Então, ele tanto pode vender a comida baiana durante a semana, através de marmita, delivery, como no final de semana, ele já fez um carrinho todo personalizado e está colocando esse carrinho na rua onde mora para poder vender os quitutes. Então, ele consegue sim, agora, se posicionar diante do mercado e criou uma logo só, que fala sobre alimentação, ligada à parte do afroempreendedorismo, né? Que ele levanta essa bandeira, e comidas típicas, comidas baianas, comidas regionais. Então, ele consegue se comunicar com clareza. Essa é a dica.
Nossa, e pois é. Então, primeiro ponto, essa clareza. Então, o que parecia meio óbvio, não, preciso de alguém para colocar a luz. Ok, vou definir. A gente meio ouviu mulheres que estavam fazendo marmita, de modo geral, e de repente ela teve um filho. Olha, eu vi bem esse relato esses dias. E o bebezinho dela nasceu com intolerância à lactose. Ela teve que começar a produzir para atender a necessidade do filho. E aí, como é que fica agora a necessidade das marmitas? O que é que ela fez? Já estava na área de alimento mesmo, começou a produzir alimento kids voltado para pessoas com intolerância. Então,
maravilhosa.
Pois é, e já...
Ela entendeu e ela juntou a necessidade dela e transformou isso em negócio. Isso é maturidade empreendedora, Monte. Isso é maturidade empreendedora. Porque aí, às vezes, você vai buscar o que não está. Eu hoje até postei um card falando sobre isso. Comece hoje com o que você tem. Muitas pessoas, ela demora muito de ganhar dinheiro porque elas ficam esperando estar pronta. Ah, eu preciso ter um celular melhor para tirar uma foto melhor. Ah, eu preciso ter um espaço instagramável. Ah, porque eu ainda não tenho isso, não tenho aquilo. E aí fica colocando empecilho, dificuldade. Eu falo, Carlos, comece com o que tem de uma forma clara, organizada, que você consiga se desenvolver dentro daquilo, daquele limite. Aí as coisas começam a acontecer e aí sim, quando que o dinheiro começa a entrar, que você começa a ter lucro, aí você já começa a investir, você pode investir num aparelho melhor, que te dê uma foto mais nítida, mais clara, Aí você já pode comprar algo que você crie seu canto instagramável. Eu falo tanto, gente, uma toalha branca tem em casa. Se você trabalha com algum produto que vai fazer exposição, né? Um caco de planta, todo mundo tem em casa. Bota uma cortina legal. A maioria desses influenciadores e blogueiros, algum deles nunca começaram com toda uma estrutura, com também uma casa bonita, nada disso. Começaram fazendo seus vídeos dentro da localidade, da comunidade deles, né? E dali eles começaram a ter resultado, principalmente financeiro, ter engajamento, e hoje em dia eles têm condições, que tem um iPhone, tem isso, tem aquilo, mas começaram do jeito que estava. Então, para a gente começar, a gente precisa começar com o que tem. Não precisa dificultar, é simples. Eu sei fazer um bolo, pronto, faça o melhor bolo da melhor maneira que você possa fazer. Você não tem condições ainda de botar numa embalagem bonita, você coloca num saco plástico transparente, ou já compra a embalagem, o cliente hoje em dia tem ciência disso, que quando você traz o bolo com a embalagem, ele paga um pouco a mais, R$2, R$3. Entendeu? Assim, é começar. A questão é começar, não ficar engessado, esperando o melhor acontecer para você começar a empreender.
É esse posicionamento. Primeiro, vou me posicionar, vou ser a pessoa do bolo, da trança, ou da unha, em gel, o que eu vou fazer? A partir daí, é começar a mostrar, como você disse, com o recurso que tem, fazer a comunicação desse negócio, ver esse network que você tem, a vizinha, amigo, no grupo da família, começa, aí vai gerando boca a boca, se o produto tem qualidade, né? Se ela se posicionou bem, né? Soube fazer, escolher os insumos certos, preparar de forma adequada, ter uma boa apresentação, precificou bem também, que é outra coisa que a gente tem visto. Ela vai, gente, vai seguir. Não tem como não dar certo se você está acreditando. Agora, essa maturidade que você trouxe também, posicionamento e maturidade no ato de empreender. Tem umas que estão muito assim, me disse não, eu fiz o bolo com tanto carinho, não vendi nenhum. Gente, tem que ter uma maturidade que nem sempre é para ontem, né, Rose? Tem um caminho a ser percorrido. Calma, eu estava vendendo bolo, minha vizinha também começou a vender, não vou vender mais, não. Gente, isso aí é infantilidade no empreender. Nada, não significa dizer que você já vai começar a ter resultado e lucro já amanhã, começou a vender hoje. Vai ter alguns nãos, vai ter algumas dificuldades, vai demorar, às vezes, a acertar ali na dose, né, certa de fazer aquele bolo para que você tenha aquele resultado. Então, essa maturidade precisa ter, esse entender que esse imediatismo, essa ansiedade também vai atrapalhar.
Com certeza, totalmente. Precisa ter maturidade para poder dar o primeiro passo. Eu sempre falo essa questão de começar com o que tem, saber o que está fazendo, né? Primeiro, você escolhe qual é o nicho que você vai atuar, se for dois nichos, mas que se fale, que se comunique. Ter essa clareza, né, o negócio, como é que eu quero, da forma que eu vou fazer. Eu estou atendendo em casa, pronto. Eu vou utilizar assim, um bolo, um exemplo, uma confeitaria. Pessoa que trabalha com bolo, com doce. Se eu vou utilizar a minha cozinha, pronto, eu vou preparar essa cozinha dentro das minhas possibilidades, com o que eu tenho, para eu fazer o melhor bolo, de uma forma higiênica, de uma maneira... como é que se chama, com data, com prazo, porque assim, quando a gente se coloca na linha de frente de sou empreendedora, estou empreendendo, a gente tem que ter todos os cuidados. Então, como você diz, a mulher ela já tem uma dupla jornada, tripla, muitas vezes estuda, é empreendedora, é mãe, é esposa, cuida de ainda de algum familiar, tem várias coisas durante o dia. Sempre que eu programo, a maioria delas que eu tenho encontrado, que daqui a pouco eu vou chegar na parte da psicanálise, por que que eu me dei agora também para estudar psicanálise, porque a maioria das mulheres que eu tenho encontrado nas consultorias, elas estão adoecendo, Paty. Elas estão doentes. E exatamente por causa dessa jornada que ela é pesada. Primeiro, quando a gente nascer mulher, já existe esse peso, né? Claro. Culturalmente, nós fomos preparadas para dar conta de tudo, né? E a mulher que não dá conta de tudo... ela termina se sentindo culpada. Mas a gente tem que ter muito cuidado com essa culpa, a gente tem que ter muito cuidado com esse excesso de trabalho, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente se dispõe a fazer. Eu acho que o dia... Eu postei há pouco tempo no Instagram um vídeo e teve muita visualização que eu falo exatamente disso. Eu passei 25 anos dentro de um shopping sobrevivendo. Eu não sabia o que era ter qualidade de vida. E quando a gente fala em empreender, é exatamente... Muita gente fala assim, mas o empreender... você vai ter mais tempo. Não, muitas vezes não. A gente termina ficando muito mais atarefado. Porque a gente é dona do negócio, a gente é a funcionária, a gente é aquela que continua fazendo tudo que fazia antes, cuidar da casa, de filho, de marido, e a gente termina não se priorizando, esquece de uma atividade física, esquece de se alimentar bem, de dormir bem. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa parte. Então, tudo que você for fazer, tenha clareza, tenha maturidade, bote no papel, não precisa ter planilha, não precisa ter programas, não, bote no papel, em um caderno, uma folha de caderno. Eu vou empreender fazendo bolo. Então, eu vou ver o que é que eu preciso de material, eu vou comprar esse material, vou tentar ter um estoque, para que eu não precise todo dia estar saindo, me demandando tempo. Eu vou precificar da forma correta. Existe muita gente desistindo do negócio porque está precificando errado. Então, não tem lucro. E quando não tem lucro, aí você foi, trabalhei, não estou ganhando nada com isso. Só estou trocando dinheiro. Quando eu vou ver, é uma virada de chave simples. Você não está precificando corretamente, né? Então, você precisa precificar corretamente para que você tenha o dinheiro do retorno que você investiu, mas o seu lucro, que é a sua mão de obra. A maioria das empreendedoras que passam por mim, elas trocam dinheiro, porque elas não conseguem colocar a mão de obra. Quando você para fazer o bolo, você está ali dando horas do seu dia para aquele bolo ser feito. Então, você tem que cobrar por isso também. Então, tem que cobrar pela embalagem, pelo material.
O gás, a energia, a internet, todos os custos envolvidos. Ah, mas eu uso o fogão daqui de casa. Sim, gente. Mas se você tivesse um fogão específico para fazer o seu bolo, quanto seria? Você também está usando a energia daqui de casa, sim. Isso. Mas tem que botar no custo. Qual seria o
tudo
custo
tem disso? Que entrar. Tudo o percentual que você usa do seu gás. Quantos bolos, um exemplo? Eu tiro hoje 3 horas de relógio só para fazer bolo. Eu faço nessas 3 horas 10 bolos. Eu tenho que saber o material que eu usei para fazer os 10 bolos, quanto foi que eu gastei nesse tempo, a minha mão de obra vai ter que entrar, a precificação do botijão de gás, seu gás dura quanto tempo, quantos bolos você faz com um botijão de gás, quanto custa esse botijão, tudo tem que entrar, porque termina você trocando. E quando você troca o dinheiro, claro que você vai se estimular, desmotivar, e que você vai deixar de empreender achando que você não é capaz, que seu negócio não dá lucro, mas não é isso. É porque você não está precificando corretamente. É algo simples, mas quando você entende, você coloca em prática, você tem um diferencial muito grande.
Pois é, é aí que vem essa questão da maturidade que nós estamos falando. Esse posicionamento, ele vem com o tempo e vem com essa mentalidade empreendedora de você atuar como adulta, né? Pessoa adulta. O problema é que nós mulheres, a gente demora muito, né, para adultecer nesse lado do empreendedorismo. Sim. A gente fica muito na dependência, se acha incapaz. Não é culpa nossa, mulheres, sim, né, gente?
Não.
Claro, isso vem todo de um histórico. A gente sabe de que afastou a mulher lá atrás do trabalho, do mercado de trabalho e do empreendedorismo também. Mulher era para ficar em casa tomando conta dos filhos e muitas vezes ela é desestimulada.
Sim, é cultural.
É, você está inventando isso para quê? Está faltando alguma coisa dentro de casa? Para você agora está querendo trabalhar? E a casa vai ficar como? Os filhos vão ficar como? Agora nessa sua de estar fazendo vídeo para Instagram, vendendo bolo, parecendo que está passando fome, a gente ouve tudo isso, né? E aí a mulher, às vezes, do próprio companheiro, dos próprios filhos, que requer atenção dessa mulher e não vê que às vezes não é só uma questão de liberdade financeira, é de autoestima, dela se ver como
também,
uma empreendedora, de estar produzindo,
é um conjunto, né?
Ter
é um
dela, né? De ah, eu quero ter o
a
meu.
A gente precisa se sentir capaz, a gente precisa se sentir merecedora, poxa, aquilo ali que eu faço com tanto esmero, é algo que vem do meu esforço, vem do meu dom, é uma habilidade que eu tenho e com tudo isso eu ainda tenho retorno financeiramente, eu ainda tenho independência financeira. Porque o empreender é muito além do resultado. O resultado é consequência. O ganhar dinheiro é consequência. O empreender engloba muita coisa. Foi um espaço que a mulher encontrou para ela ser liberta disso, dessa coisa de poder depender do marido para comprar uma roupa, para dar uma escova no cabelo, para fazer uma unha. É algo que eu estou criando, né? Vem da minha criatividade. É algo que dá prazer a gente saber que a gente tem essa capacidade, a gente tem aquela habilidade guardada. Não importa o que ela seja, tem pessoas que têm dó para costurar, tem outras que é para crochê, tem outras que é para bolo. Eu mesmo sou mulher de negócios, eu digo para meu marido. Adoro uma casa arrumada, adoro uma casa limpa, mas eu não sou a pessoa que nasci para ser dona de casa. Se eu tiver que fazer, eu faço, mas se eu puder terceirizar, eu terceirizo.
Exatamente.
Né? Então a gente tem que saber separar isso e não se culpar, porque eu casei para ser dona de casa, nunca meu marido casou comigo sabendo que eu poderia ser a melhor mãe do mundo, melhor tudo, mas acho que dona de casa não conseguiria. E está tudo bem com isso. A gente tem que parar de se cobrar demais, Paty. As pessoas estão adoecendo por causa dessa cobrança. As pessoas estão, assim, desistindo dos seus sonhos, das suas realizações, porque estão se sentindo muito cobradas, né? E essa cobrança não vem da gente, vem de fora. E como você falou muito bem, aqueles que mais nos afetam são pessoas que estão próximas, são, sim, pessoas que nós amamos, são, uhum, pessoas dentro da nossa casa, são, okay, familiares. Né? São aquelas pessoas que eram para ser a primeira a nos motivar.
Exatamente.
Mas não motiva.
É, ao contrário,
e
bota para baixo.
Certo também por isso.
É. Deixa eu só correr aqui para o intervalo comercial. Meu Deus do céu, estouramos aqui nosso tempo. Nós vamos rapidinho para o intervalo comercial e a gente volta já já com muito mais bate-papo aqui no Fora da Caixa.
Vamos.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa um novo.
Conectada em você.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida de estudante é um desafio atrás do outro, né não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E que vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tava no trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Antes, a espera por cirurgias era um dos maiores problemas do SUS. Com o Agora Tem Especialistas do Governo do Brasil, foram quase 15 milhões de cirurgias em 2025. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
O São João da Bahia, tá, 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 tá cada vez maior, tá, 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 tá. É pra toda a família, todo mundo, toda a gente, é pra dançar forró. Tem festa e tem folia, em todo canto do estado, o estado de alegria. É a nova Bahia, vem pro nosso lar.
A Nova Bahia tem um governo que tá do seu lado, no maior São João do mundo, com reforço na saúde e na segurança, fazendo a festa na capital e apoiando as festas no interior.
É na Bahia, ia, ia, o maior São João, é o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM. Conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa um novo.
Estamos de volta aqui com você no Fora da Caixa. Vem pra cá, pra você também que tá ao vivo. Estamos ao vivo no chat do canal do YouTube. E você pode participar, interagir, tirar suas dúvidas, trazer também o seu sentimento, né? Aquilo que passa pela sua cabeça quando a gente fala sobre esse tema posicionamento e maturidade para empreender. Em que momento da vida, em que estágio do empreendedorismo você que está me ouvindo está? Você já está bem posicionado, o mercado já te enxerga. No momento que precisa de um determinado serviço que você faz, você já é acionado, você consegue ser encontrada pelo mercado, né, com aquilo que você faz e oferece, está bem posicionado ou não, você ainda está perdido aí sem saber qual é o seu lugar ao sol nesse mundo do empreendedorismo e como as ferramentas para também conquistar esse posicionamento. Como é que está a sua maturidade empreendedora? Você já está ok com isso? Ou ainda tem medo, ainda tem receio, ainda aquela Maria, né, vai com as outras, que alguém fala, ah, mas isso não é para você, e você já se deprime. Primeiro não, já pensa em fechar o seu negócio. Quando a concorrência vem, também você se abala. O vento que dá aí, teve uma situação, uma circunstância, e você já não tem essa maturidade para segurar o seu negócio. Com a palavra Rosemarie, que está aqui com a gente, nos ajudando. Eu sei que isso tudo é muito comum, né, Rose? Isso tudo que a gente falou aqui,
sim,
atravessa muito os empreendedores e as empreendedoras, e mais elas, mais as mulheres.
Principalmente as mulheres.
Principalmente as mulheres, né? Porque ainda tem a questão da família, dos filhos, das crenças limitantes em relação ao ato de empreender.
Sim, muitas.
E como é que a gente resolve isso, então, Rose? Pela sua experiência como mentora também, como é que você tem falado para essas mulheres para que elas possam se posicionar? E essa tal mentalidade ou maturidade empreendedora, sim, vem como? A gente compra onde?
Na verdade, é um processo, né, diário, todos os dias, né? Não é do dia para a noite. Mas o que eu digo para elas, a gente tem que começar, né? Não, não foi... Eu tenho 37 anos, né, de profissional, né? Passei 25 deles, dos 37, 25 de shopping. E sempre minha área sempre foi comercial. E sempre ardeu em mim essa vontade de fazer algo para mim, de ter meu negócio próprio. Eu sempre me senti capaz. Mas aquela coisa do medo, de sair da CLT, o que a gente chama de... do valor do dinheiro fixo, né, para a gente empreender,
né?
A carteira assinada, que a gente chama de riscos, né? Mas na verdade, tudo na vida é um risco. A gente está lá, mas é no privado, não é funcionário público. E aí o que acontece? A gente consegue ter esse posicionamento, então, assim, eu vou dar o primeiro passo. E esse primeiro passo depende de quem? Depende da gente. É a gente chegar lá e se permitir e além. E foi assim que eu fiz. Quando eu vi que tudo que eu fazia dentro das empresas fazia com que essas empresas viessem a crescer, eu dizia assim, não, eu tenho condições de trabalhar para mim e tenho condições de desenvolver alguma coisa para mim mesmo. Mas foi fácil, Rose? Não foi. Foi difícil, foi um processo. Conversei com meu esposo, fiquei buscando mais informações, coisa que há um tempo atrás, 2010, quando eu comecei, não existia essa demanda que hoje a gente tem, que graças a Deus, de apoio, né, institutos, YouTube, palestra gratuita, tutoriais, cursos gratuitos, a gente tem muita, muita ferramenta aí que a gente pode utilizar. Mas não adianta ter tudo isso se a sua mentalidade ainda é de escassez, né? Fica naquela coisa de, Gabriela, eu nasci e cresci, vou morrer assim. Ou fica ali limitado, está ali insatisfeito, mas não faz nada para mudar. Então, assim, na verdade, a virada de chave é quando ela se permite a mudança. O primeiro passo é você dizer assim, onde eu estou, eu não quero ficar. O que é que eu preciso fazer para sair desse lugar? Né? Porque as pessoas também, por isso que eu estou na psicanálise estudando agora, as pessoas, ela tem muito isso, a crença limitante bloqueia, trava ela, sim, mas ela também, você tem duas opções. Tudo aquilo que você passou, a história que você viveu até chegar até aqui, você pega ela e ressignifica, ou você simplesmente para no tempo, se bloqueia e vira vítima dela, de toda essa história. Eu acho que independe da história, eu não estou aqui querendo de forma nenhuma nem diminuir, né, a história de ninguém. Ao contrário, eu acho que todas têm que ser valorizadas, mas mais um motivo para você fazer de toda aquela dificuldade, de todo o problema, de tudo que você passou para chegar até aqui, para você dar valor e se permitir mudar essa vida, não permanecer naquilo. Quando a pessoa permanece e quer permanecer, ela já se torna vítima. E aí a gente não consegue lidar com a pessoa que tudo de ruim só acontece com ela. Tudo de ruim só comigo. A fulano abriu uma portinha ali e está dando certo. Eu estou aqui há anos trabalhando e não saio do lugar. Vai ver o que é que aquela fulana que abriu uma portinha, para ela chegar nessa porta, o que é que ela passou de processo? Foi ali com medo, colocou sem saber se vai ter, se não vai ter cliente, se vai conseguir pagar um aluguel ou não. Mas ela se arriscou. Né? Ela se arriscou e foi lá e deu o primeiro passo. Porque quando a gente fica na zona de conforto, Patrícia, a gente não consegue ir para lugar nenhum. E se deu certo, ótimo. E se não deu, a gente tem que recomeçar. Tem que tentar. Agora, para que a gente diminua a margem de erro, é por isso que eu trago sobre posicionamento e maturidade. Você tem que estar casado com esses dois para você conseguir errar menos e ter chance de seu negócio para muito além. Porque a gente sabe que a gente que trabalha para a gente demanda de várias coisas, né? Do mercado, da época. Tem pessoas que têm produtos que têm um período específico, né? Que tem uma venda maior, tem outros que não. Tem gente que consegue vender o ano todo, porque seu produto depende de época. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Por isso que eu faço essa parte de consultoria, para a gente fazer uma escuta, entender qual é a sua real necessidade, né? Em que momento você se encontra, quais são os seus desafios, o que é que está te travando, está te bloqueando, para que através da consultoria a gente consiga criar uma estratégia, né? Criar um plano de ação para que a coisa saia realmente do papel e da sua mente e comece a colocar em prática.
Exatamente, cada caso aí vai ser um caso, né? É o momento que cada um está, está naquela fase ainda onde destravar, de se perceber, de vencer as amarras, sim, do medo e de estar ouvindo aqui um que diz, não vai dar certo, você ainda está nesse ponto do desejo no coração, poxa, eu quero empreender, eu quero ter minha própria renda, mas ainda estou escutando aqui vozes que externas, né? E também internas, as suas próprias, ali dentro de você, dizendo, mas você não é capaz. Sim. Você faz isso por quê? Porque tem, né? Aquele, a gente viu isso também, essa autossabotagem, a síndrome da impostora, de que você é inadequada, não é para você, você não vai conseguir. Sim. Se sabe que não vai dar certo, vai começar para quê? Para quebrar a cara e depois a vergonha de não ter dado certo. Então, o primeiro passo desse posicionamento é vencer, é tapar o ouvido, né?
E vencer a si próprio, né?
A si próprio.
O primeiro você vencer a si próprio, né? Não é nem o mercado, não é nem a sociedade, não é nem as pessoas, é você próprio. E porque aí, elas travam por causa dela. Eu digo, gente, nós somos imprescindíveis. Ninguém vai viver a nossa vida. E eu digo assim, eu preciso emagrecer. Por mais que eu tenha amigas que me incentivem, que me passem dieta, que vá para a academia todo dia, ela nunca vai poder perder o peso que eu preciso perder. Quem vai precisar tomar essa posição e perder esse peso sou eu.
Exato.
Então, o meu negócio é meu. Eu tenho que vencer. Os primeiros obstáculos são minhas crenças, são minhas limitações, a minha mentalidade. Quando você tem a mentalidade aberta, de mudança, de querer também aprender e colocar em prática, você consegue vencer. Depende da sua área.
É verdade. Então, essa primeira é vencer primeiramente as minhas limitações pessoais, o meio, a minha fala interna de que eu não posso, né? Isso aí estamos falando para empreendedoras de modo geral. E aí, a partir do momento que eu penso isso, ok, não, já isso aí ficou no passado, eu até já tive esse medo, eu até já fui essa pessoa que realmente ouvia e os outros diziam que não ia dar certo, mas já pulei essa casinha aí na minha amarelinha da vida e já avancei mais uma casa. Agora eu preciso realmente, o que está pegando para mim é não saber de fato o que fazer. É escolher entre os nichos. A Rose já disse para aqui, veja aquilo que você faz melhor ou aquilo que você vai apostar agora. Ou junte duas habilidades que casam muito bem. Se você é muito boa de bolo e também é muito bom de arrumar festa, pronto. Já foca aí, né, nessa questão de kits para festa, com entrega só com alimento e entrega também da montagem das coisas. Pronto, está tudo alinhado. E aí depois o posicionamento é uma questão também de organização, Rose, que eu vejo, o que é que eu vejo assim? O homem, quando ele quer empreender, quais etapas que ele vai? Ele decide, aí ele vai, monta um plano de ação e começa a executar. A mulher não, ela decide, ela monta um plano de ação, mas antes de começar a executar, a mulher tem um outro quadradinho aqui, porque ela precisa de um tempo para organizar. O homem não, ele decide, vai, faz o plano de ação, no outro dia ele empreende. Mas a mulher precisa ter esse tempo, porque ela precisa organizar assim, poxa, mas e agora? Eu vou ter esse tempo de eu empreender, de eu cuidar da empresa, de eu divulgar, fazer o Instagram, fazer o vídeo, vai ser que horas? Sim. Se de manhã eu acordo, faço café, faço almoço, levo o menino para a escola, depois isso, depois aquilo, cuidar da minha mãe, cuidar da casa, que horas vai ser isso? Então ela precisa desse tempo para ela organizar essa agenda, porque se ela não dá essa parada da organização antes da execução, ela não faz. Não é verdade?
Isso. A minha dica é o seguinte, eu sempre falo para as meninas que faz aquele plano de... aquele pode ser numa agenda, num caderno, sobre metas. Né? A gente sabe que nesse primeiro momento, até que a gente consiga ter um resultado financeiro legal, a gente ainda não tem condições de contratar uma pessoa para cuidar da sua rede social. Então, é você mesmo que fotografa, é você que posta, é você que cria conteúdo, você que faz a parte da produção, seja bolo, seja bijuteria, o que for. Então, o que é que eu digo? Primeiro, você organiza tudo no seu caderno, na sua agenda, e prioriza ali o que é importante e o que é prioridade. E ali, durante o dia, você vai conseguir, vamos supor, você tira na semana 2 dias para conteúdo. Você pode muito bem gravar esses conteúdos e já deixar ele gravado e agendado. Hoje em dia, existe curso até gratuito ensinando isso, para você deixar para que você... ele já fique lá pré-agitado para você poder disparar, ele dispara por você. Então, você não vai precisar todo dia estar aqui hoje gravando e, ao mesmo tempo, você tem bolo para entregar, você tem cliente no WhatsApp para responder, não tem como. Então, você já deixa esses conteúdos preparados para você divulgar. Outra coisa, sempre eu peço a elas, quando fizer a sua meta diária, do dia, você coloque em primeiro lugar um momento meu, priorize. Seja uma caminhada de 30 minutos... seja, não tem condições de uma academia, liga a televisão no YouTube, bota uma zumba, bota um alongamento, faz uma respiração, eu digo, é um momento para você. Não interessa que seja esse momento, não existe receita de bolo pronto. É o que faça você, pelo menos, respirar e ter um momento seu antes de você começar. Depois daí, se você sabe que naquele dia, tem dias na semana que é mais cheio com a demanda de filho, faz comida, congela, já facilita a sua vida. Tudo isso existe várias formas, mas tudo é como você falou, vem da palavra organização. Porque tem aquela coisa, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Existe. Às vezes a gente perde muito tempo na internet, olhando a grama do vizinho crescer e você não está ali preparando a sua terra para plantar a sua grama. Então, assim, se você se organizar, você consegue durante a semana dar conta, né, do seu Instagram, das suas redes sociais. Hoje em dia, o WhatsApp dizem, ele te dá até a possibilidade de um IA. E você vai lá e descreve todo o que você faz. E quando um cliente manda mensagem, ele responde por você, até você ter condições. Então, assim, existe várias ferramentas, várias possibilidades de você fazer com que o seu dia você consiga realizar aquelas tarefas que você está determinada a realizar.
Maravilha, é isso mesmo, gente. Quem quer faz, quem não quer dar desculpas, é claro que sim. Tem aquelas mulheres que estão, de fato, enfrentando uma situação complexa. Estão enfrentando uma situação de saúde, estão realmente com as contas, né? Aquela bola de neve que virou, devendo no cartão, devendo estar com bloqueado. O CNPJ não está conseguindo estar amarrada mesmo. Essa é outra situação que a gente pode falar e que inviabilizou realmente o negócio. Se esse é o caso, depois a gente pode trazer um outro momento para aquele momento real de crise que não sai, travou. E que a pessoa está no desespero mesmo, sem saber o que fazer. Não é o caso, a gente está falando daquela pessoa que pode, que tem uma rede de apoio, que consegue fazer ali a guia, pelo menos inicial, para iniciar. Eu estava ouvindo uma mulher recentemente que ela estava dizendo isso. Ela não tinha o dinheiro da guia, ela hoje está vendendo trufa. Ela faz trufa para vender e se manter. Mas ela não tinha o dinheiro para fazer as primeiras 10 trufas que fossem para poder ela vender. O que, é que ela fez? Catou lata. Foi para as festas, no carnaval, foi para os lugares onde tem barzinho. E não tinha vergonha, não. Catou latinha.
Com certeza.
E com a venda da latinha, ela disse, não tem um recurso, tem um dinheiro, nada. Onde é que eu vou tirar? Pô, Salvador tem bar, tudo quanto é lugar, final de semana, as pessoas estão bebendo na praia, o que mais tem latinha. catou lata, vendeu as latinhas e com o dinheiro da latinha, que ela não pagou, não investiu nada, já estava ali no lixo mesmo, ela fez a primeira guia. E a partir daí, então, começou a fazer. Então, gente, é isso, é botar vergonha de lado.
Quem quer faz, quem não quer dar desculpa.
Tem jeito, ah, mas eu vou catar
lata. Tem pessoas que começaram, eu conheço mulheres que começaram a empreender assim. Aí eu faço bolo, mas não tenho dinheiro do insumo. Então, o que eu faço? Entre vizinhos, amigos, familiares, elas chegaram, já dizia qual era o valor do bolo, as pessoas que conheciam ela já pagavam. Com esse dinheiro, ela ia comprar material e vendia o bolo para as pessoas. Então, assim, tem muita gente que começa assim, tem pessoas que começam com parcerias também. Aí eu faço bolo e faço parceria com a menina que faz festa. A outra aluga salão. Começa a procurar, eu peço muito essas meninas quando estão em evento. Gente, não fica perdendo tempo. Pega, leva seu cartão, leva seu folder, faz o seu network, que às vezes você está ali vendendo um pouquinho todo dia. Mas tem uma menina que está ali, tem um salão de festa, que precisa de uma doceira, de uma confeiteira, de alguém que faça bolo confeitado para poder indicar para o seu cliente. Hoje em dia as pessoas vão muito por indicação. Eu sou uma pessoa que o tempo todo é chamada no WhatsApp, as pessoas me pedindo indicação. Ah, você tem alguém que tem um salão de festa? Buffet. Né? Quero fazer, organizar um evento. Você tem um buffet? Você tem pessoas que alugam som, que alugam projetor? Então, assim, essa questão do network é importante. Né? Porque eu digo, quem não é visto não é lembrado. Mas tem muita gente que fica assim, ah, eu estou passando por esse momento, e fica calada, não procuro outras pessoas para fazer parceria. Eu, de uma época, eu vim para o consultor American. O que é que eu fazia? Eu pegava amigas conhecidas que eram donas de salão, salões que eu frequentava, e eu montava a minha mesa lá todo final de semana e fazia a limpeza de pele gratuita para aquelas mulheres, que era uma forma de eu vender o meu produto. Então, quando você tem a mente aberta, a mente de sucesso, você não fica vivendo a sua realidade, você vai buscar alternativas para sair de dentro de casa e vender o seu produto.
É, exatamente, é buscar esse lugar e buscar também quem pode te ajudar, a rede de apoio, gente. Aí é aquela amiga que, sim, vai te ajudar a fazer aquela primeira guia para sair desse lugar.
Você não fica, sim, vivendo a sua realidade, você vai buscar
alternativas, né, para que a gente possa fazer, isso, diferente. Bom, Rose, a gente tem também aí a sua própria experiência. Queria que você contasse agora um pouquinho esse momento que você também está vivenciando, que é de buscar também seu novo posicionamento, né? Como é que foi o seu trabalho, essa sua jornada, né? Dessa reconstrução da Rose também nas redes sociais e como é que está sendo esse processo. Mandar um beijo para a Nanda e a Fernanda Menezes, que entrou aqui com a gente, está ouvindo a gente também, parceira maravilhosa, e que ajuda muitas mulheres, entre elas você, né, Rosa, tem te ajudado, sim, nesse processo de posicionamento de marca e tudo mais.
Isso, verdade. A Nanda é uma fofa. Nós somos parceiras e essa parte do posicionamento mesmo nas redes sociais é muito da agência Pulsar, né? Eu e a Nanda, a gente sempre faz eventos juntas e a gente troca muito. E aí, essa coisa do quando você já consegue se posicionar, aprender também a delegar. Né, que tem pessoas que têm resistência sobre isso, mas a gente não tem como dar conta de tudo. Então, foi o que eu fiz. Eu deleguei, né, e a partir do momento que entrei na parceria com a Nanda, eu deleguei as minhas redes sociais para ela. Então, Nanda, ela cria meus conteúdos, né? Claro que tudo é feito através de bate-papo, com escuta, entender o que você quer, né? Então, a gente tem um grupo que se chama Marcas que Brilham, que é da agência Pulsar, né, que no qual eu faço parte, levo mulheres o tempo todo para lá, porque Nanda dá vários insights, várias dicas, e a gente faz uma troca muito gostosa. E esse posicionamento na rede social veio exatamente por causa dessa história, de tudo que eu vivenciei dentro do shopping de 5 anos, de toda a minha trajetória como mulher, como mãe, como esposa, né, como filha, como empreendedora, como nora, como cunhada. Eu tenho uma participação muito grande na família do meu esposo também. Então, assim, tudo isso foi uma experiência que eu vivenciei, que trouxe resultados para mim, e que eu não podia guardar só para mim, ficar nos bastidores, vivenciando. A necessidade cada dia mais era maior de eu trazer isso para outras mulheres, porque muitas delas estão passando pela mesma situação que um dia eu passei. Porque eu digo, o meu propósito da chamada é exatamente esse. E Deus não prepara uma pessoa à toa. Quando a gente passa pelo processo de dificuldade, pode ter certeza, pode passar por ele agradecendo, que lá na frente, quando você superar ele, ele vai servir de referência, né? Vai trazer isso como experiência para outras mulheres que estão nesse lugar e que você já teve e conseguiu sair. Então, o posicionamento nas redes sociais foi isso, a necessidade de que outras mulheres me conhecessem através das redes sociais e eu pudesse levar. Então, meu Instagram não é aparência, até eu vou ter uma enquete sobre isso, é sobre vivência. Tem muita gente que está lá nas redes sociais só postando conteúdo, né? Mas elas não têm vivência daquilo que elas estão postando. E eu só posto o que eu vivenciei. Então, assim, existe sim uma referência, existe sim um case de sucesso. E eu vim chegar na parte do entender melhor as mulheres, porque muitas delas dizem assim, você não é uma consultora de negócio, você é uma terapeuta. Porque eu consigo, eu tenho liberdade de falar, você tem uma boa escuta. E eu tenho algo muito assim, meu, muito, muito particular, que é a parte da leitura. Eu faço muito bem a leitura das pessoas. Então, assim, isso me ajuda muito a poder criar estratégias para poder ajudar elas também. Então, assim, a psicanálise entrou por isso, porque aí eu vou ter mais conhecimento na parte de saúde mental, que é algo que eu estou vendo que as mulheres estão muito desistindo dos seus negócios, não porque não são capazes, não têm habilidades, muitas vezes não é nem condição financeira, é exatamente o bloqueio das crenças limitantes, é a questão do pertencimento, do merecimento, e tudo isso está ligado à parte emocional e mental. Então, a psicanálise vai entrar. E tanto, Patrícia, em primeira mão, estou dizendo para você, a gente criou um método que se chama Despertar, ele e a Ananda, que é exatamente voltado para isso. E, em primeira mão, eu estou falando que a parte do meu estudo da psicanálise é exatamente voltado para empresárias e empreendedoras, através do método Despertar, e vai ser voltado para negócios. Eu vou agir como psicanalista de mulheres de negócios. Porque eu sei que quando a mente está bem, tudo vai para frente. O CPF precisa estar saudável para que o CNPJ seja de sucesso.
E a gente vai somando, né? Quando a gente vai se reconhecendo no mundo, e a gente só vai montando o quadradinho para ajudar essas mulheres. Por exemplo, você agora trazendo essa questão da psicanálise para ver o desbloqueio mental, o que está na mente dessas mulheres, aí ir fundo nessa questão, nesse primeiro passo de desbloqueio. Já vem outra pessoa, uma Ananda, que também trabalha com mulheres empreendedoras também, mas já no outro patamar, a mulher que já desbloqueou, que já se organizou nessa parte mental, mas agora quer posicionamento da marca. A Ananda traz muito esse conhecimento dela. Eu também querendo, já me preparando também, já buscando capacitação. Recentemente, acabei de passar aí também, juntamente com o projeto Move Mulher, com a própria Ananda também, em parcerias, para que também traga o meu diferencial, que é o meu conhecimento na área de comunicação, que eu sei com que é outra trava, onde as mulheres desbloqueiam na mente, cria a estratégia de marketing, de posicionamento de marca, mas na hora de comunicar, fazer um vídeo, falar, a gente vê que muitas ficam nervosas, dá branco. E aí também quero trazer o meu conhecimento. E é isso, a gente vai vendo aquilo que a gente pode oferecer, onde a gente possa se desenvolver como profissional, se posicionar no mercado. E o mais importante, que é o final de tudo isso, ajudar outras mulheres, que a gente já chegou até aqui. E agora a gente quer ir além. A nossa missão é assumir essa missão.
Então, é propósito de vida.
Maravilha! E a gente já aí, né, Rose, criando também essa condição, essa parceria de trabalhar a mente, posicionamento e a comunicação. E quem sabe em breve a gente traga isso tudo para as mulheres aí também, numa proposta de trabalho.
A intenção é essa.
A intenção sempre é essa.
As águias para que a gente possa fazer outras mulheres voar.
Exatamente.
É trazer a nossa experiência para que uma vai fazendo a outra acontecer, vai puxando.
Isso, cada
uma. Aquela coisa da rampa do lançamento do foguete. Ninguém vai sozinha.
Foguete.
A intenção sempre foi essa.
Exatamente.
É algo ardente dentro de mim, Paty. E muito obrigada por esse espaço.
Com certeza. E também de todas as pessoas que querem ajudar. E agora é fazer, deixar os nossos medos, buscar a organização e ir realmente para cima fazer acontecer. Rose, muito obrigada. Sim. Tá por hoje. Parabéns aí por esse novo momento. Volte depois outras vezes para a gente falar mais da psicanálise, a mente empreendedora.
Com certeza.
Com certeza. Beijo grande a todas. Sula, que está aqui.
Com Deus.
Mandando um abraço também para a Sula. Obrigada a todos.
Obrigado.
Até o próximo Fora da Caixa. Até hoje a gente fica por aqui.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.